98 Notícias.
A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com os representantes do CISI, o presidente Maurício Hermógenes, do Conselho Administrativo do IPCF, Roberto Novaes, e Jucineia Alves da Silva, delegada sindical, coordenadora do SINDAX, Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde. O assunto em pauta aqui hoje é a adequação do Instituto de Previdência de Campo Formoso, a nova questão aí da Previdência, que foi feita a adequação a nível federal, a nível estadual e agora também o município fazendo esta adequação, e também sobre uma movimentação que aconteceria hoje ou aconteceu na Câmara de Vereadores. Os senhores poderão esclarecer a partir de agora. Eu confesso, não sei quem vai começar. A gente pode começar pelo presidente do Conselho do IPCF, Roberto Novaes, trazendo essas informações a respeito da necessidade desta adequação. Que adequação é essa? E por que se faz necessário? Boa tarde,
Roberto. Boa tarde, Macário, boa tarde, Marconi, Leandro, boa tarde, Maurício, Nea e a todos os radio-ouvintes. Hoje nós nos fizemos presentes na Câmara do Município, na Câmara de Vereadores, para discutirmos, deliberarmos algumas coisas, né? Foi acatado uma decisão na Assembleia, na sessão da Câmara, e que tinha sido aberto a audiência, seria hoje. Porém, não houve, por alguns motivos que depois serão explicados, e nós realmente estivemos lá. Justamente para que nós pudéssemos mostrar à população, mostrar aos servidores públicos do município as adequações que podem e deverão ser feitas, porque vão impactar diretamente, não só na vida de nós, servidores públicos, mas na vida dos nossos familiares, dos novos servidores e todas as pessoas, de uma maneira em geral, que depende direto ou indiretamente do salário, no caso do efetivo, do município de Campo Formoso.
Bom, trazer então aqui o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes. Presidente Maurício Hermógenes, eu queria então que o senhor falasse sobre também essa questão da adequação, chegar a essa conclusão de que o projeto é necessário, é preciso que seja feito, qual a ideia de vocês em relação a essa discussão com as categorias, ou com a categoria, no caso do senhor específico, que são os servidores da educação, e essa questão envolvendo aí a Câmara de Vereadores. Boa tarde.
Boa tarde a todos, né? Principalmente aí toda a equipe aqui, os ouvintes. Olha, é uma questão muito delicada, porque na verdade nós estamos num movimento em que a gente está buscando algo que nos fará sofrer ainda mais. Porém, o que nós temos é que o movimento sindical ele se dedicou a uma luta hercúlea, gigantesca, né, contra a reforma da Previdência lá em 2019. E por conta do que a sociedade entendeu ser melhor para o Brasil, né, parte da sociedade pelo menos, e principalmente por conta do, digamos assim, do rolo compressor do governo federal contra os servidores públicos, acabou passando a reforma da Previdência. Graças a Deus, e aí eu agradeço aqui a luta de cada sindicalista desse país, que não passou também a reforma administrativa, que a gente conseguiu barrar. Quem dera a gente tivesse conseguido barrar a da Previdência também. Então, a briga da reforma da Previdência, a gente perdeu lá em Brasília. Apesar de ter ido lá, apesar de ter brigado, apesar de ter sido barrado, igual a hoje, na porta do Parlamento, mas nós estivemos lá lutando e lutamos até o último tiro, por assim dizer. E o resultado é que, depois de algum tempo, a reforma da Previdência chegou em Campo Formoso. E ela já chegou em 2020. Quem pensa que a reforma é agora, não, ela chegou em 2020. Em 2020, nós passamos a ser obrigados a pagar uma alíquota de 14% quando pagávamos 11%. E diga-se de passagem que nós poderíamos estar pagando de maneira escalonada. Nós teríamos hoje servidor pagando 7, 9, 11 e só um pequeno grupo que tem salários acima do teto da Previdência estariam pagando 14. Então, desde lá que a gente já vem levando chumbo na asa. E aí chegou agora a parte que vai mexer nas idades, que é outra parte dolorosa dessa reforma. E aí vocês podem nos perguntar, e o que é que os sindicatos e o Conselho do IPCF estão fazendo, correndo atrás disso? É porque, meu amigo, a gente tem que escolher qual a dor menos lacinante, né? Tem aqui fisioterapeutas, né? E aí a gente tem que escolher o que é que dói menos na nossa vida. E entre se submeter a uma reforma que a qualquer momento vai ser feita, né? Ou de maneira como está sendo agora, ou na canetada, ou no uso da maioria do rolo compressor que os gestores fazem, mas vai ser feita porque é uma obrigação que o governo federal estabelece a estados e municípios, é menos doloroso que a gente faça agora e que tenha pelo menos uma contrapartida. E que contrapartida é essa? É o parcelamento da dívida do IPCF. E aí, para evitar comentários de que a gente está direcionando a coisa, a dívida do IPCF são duas. Uma de 58 milhões, deixada por todo mundo que passou na prefeitura, seja homem, mulher, temporário, permanente, passou um mês, passou, todo mundo deixou um pedacinho de dívida lá, que dá 58 milhões. Está parcelada. Está parcelada. Foi parcelada em 2017, né? Em 240 vezes. E aí, de 2017 até 2020, nós contraímos uma nova dívida, porque não se repassava o patronal do IPCF, né? Até na voz da gestão do município, que está gravada aqui nessa rádio, preferia-se fazer pracinha do que repassar os recursos do patronal do IPCF. O resultado foi uma dívida de 22 milhões em dezembro de 2020, e de dezembro de 2020 para cá, com as correções que nós tivemos, a dívida está passando de 32 milhões. E aí eu esclareço que os parcelamentos excepcionais em 240 vezes, eles acontecem de vez em quando, via de regra a cada 4 anos. Então, seria lógico esperar 4 anos para a gente ter um novo parcelamento. E como cresceria essa dívida? Se em cerca de um ano cresceu 10 milhões, em 4 anos, quanto ela cresceria?
É? Para esclarecer, essa dívida, no caso do IPCF, ele fica com um valor em aberto, é isso?
Veja bem, a Previdência, ela é composta de duas contribuições. Uma que é feita por nós, servidores, que essa é automática, a gente não tem o poder de dizer...
Desconto
não quero
é direto na folha.
É desconto no nosso contra-cheque. Não tenho o direito de escolher se vou pagar ou não, eu pago compulsoriamente. E a outra que é a parte patronal. Os servidores hoje pagam 14%. E o patrão, que é o município, paga 17, alguma coisa por cento, não lembro a porcentagem. O que tem de dívida aí é dívida que o município deixou de pagar. O município, de dezembro de 2017 até dezembro de 2020, deixou de pagar, a título de repasse patronal para o IPCF, 22 milhões. Para fazer pracinha. O que nós temos, né, é que essa dívida cresceu exponencialmente e aumentou 10 milhões nesse período, pela correção do mercado. Significa dizer que, botando juro sobre juro em 4 anos, que é o prazo dos parcelamentos extraordinários, vai para onde essa dívida? E aí, se a gente tem alguém que está querendo parcelar, mesmo nos colocando na dificuldade que nós vamos ter que enfrentar, mas pelo menos nós nos livraremos da dívida. Nós melhoraremos o cálculo atuarial do IPCF, que, diga-se de passagem, o grande problema do IPCF é o somatório de dívida, fruto da responsabilidade de todos, e aqui eu não tiro ninguém, de todos os prefeitos e prefeitas que passaram por um município, mais uma dívida em aberto da última gestão, e o cálculo atuarial. Eu estava dizendo a NEA hoje, nós temos uma categoria que está aí acima dos 35 anos. Isso significa dizer que está entrando, praticamente não está entrando ninguém no município, porque os concursos públicos não estão acontecendo. Então não entra sangue novo no IPCF. Né? E o cálculo atuarial, ele joga a projeção para 76 anos. Então o município tem que sustentar cada um de nós por 76 anos. Bom. Aí você diz assim, ué, tu vai viver mais 76 anos, tu com 46, que conta é essa? Não, eu pretendo viver até 110, mais ou menos, mas... Os meus descendentes, os meus filhos, que herdarão a minha pensão, né, vão talvez viver esse tempo. E aí, imagina essa conta aí, por isso que não fecha. E aí a gente precisa ajustar, mesmo que dolorosamente, ou a gente precisa fazer com que outras formas de financiamento para a Previdência seja feita. E isso foi exposto pelos sindicatos durante a luta contra a reforma da Previdência e nós não fomos ouvidos.
Nós estamos conversando aqui com os representantes do CISE, presidente Maurício Hermógenes, Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, Roberto Novaes, presidente do Conselho de Administração do IPCF, Gilcineia Alves da Silva, que é delegada do SINDAX, coordenadora do SINDAX, também Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Justiné, por que é necessário ter a audiência pública? O que será proposto, uma vez que tem um projeto na Câmara, mas é preciso ter a audiência pública? Qual o motivo e dessa audiência pública, pode surgir mais emenda?
Boa tarde a todos. Aqui é a equipe da FM 98, é ao presidente do CISE, ao Roberto, o presidente do Conselho do Instituto de Previdência e os demais que estão presentes, e à nossa população e também a todos os servidores. Bem, é importantíssimo ter uma audiência pública. É até porque é nossa democracia ouvir todos, ouvir cada um. Cada um tem seu idealismo, cada um tem os seus questionamentos. Então, assim, isso nos leva a respeitar a individualidade também de cada entidades, né, como somos sindicatos, como Câmara de Vereadores, como gestores, Instituto de Previdência e no todo a população também. Nós prestamos, assim, também esclarecimento a todos. Temos que ter essa consciência de que todos têm que ter ciência da matéria e conhecimento de que essa luta não só é sindicato, mas sim também de todos que são interessados.
Bom, em termos de sugestão, o que é que você poderia citar que poderia ser incluído no projeto?
Eu poderia só intervir aqui. Olha, veja bem, o projeto ele é bastante sucinto. A necessidade de audiência pública é porque tem que se fazer uma questão de justiça. Se eu vou mexer na vida do conjunto de todos os servidores públicos do município de Campo Formoso, eles deveriam ser ouvidos, né? E aí a gente vem com um histórico, dentro desse trâmite, um histórico de desrespeito a essa oitiva que é necessária aos servidores. Por quê? Quando o prefeito mandou o primeiro projeto que foi reprovado para a Câmara, não nos ouviu. A Câmara também votou contra o projeto sem nos ouvir, certo? No segundo projeto da prefeitura, arquivaram, não nos ouviram, né? A Câmara arquivou, não nos ouviu. E agora, com essa proposta que é do Legislativo, né, que está aqui na minha mão, eu posso passar para vocês, novamente a gente está enfrentando dificuldades para ser ouvidos. E eu digo dificuldade por quê? Porque o que nós tivemos de segunda-feira para cá é uma sucessão de situações que nos incomodam e nos assustam, né? Porque eu já enviei o vídeo para os WhatsApp dos vocês três, né? Onde, e o Marconi estava lá, é testemunha, onde o plenário da Câmara, composto por 12 vereadores, convocou a audiência pública para o dia de hoje, às 8 horas. Né? Atendendo a essa deliberação de 12 vereadores dentro do plenário, nós fizemos, também mandei para o WhatsApp de vocês, a convocação especial, todos os sindicatos convocando, já que a gente não podia chamar a Assembleia, porque o tempo entre uma Assembleia e outra regimentalmente não era possível. Então nós fizemos a convocação especial, com base no artigo 137 do Regime Jurídico Único, e convocamos, né, a categoria para participação da audiência pública convocada pelos 12 vereadores na sessão de terça-feira, votado e aprovado em plenário, conforme o vídeo que vocês receberam aí. E tanto é prova que eu tenho aqui, posso passar para vocês, uma postagem feita pelo vereador Juraci, né, que é da bancada de oposição, é da Comissão de Educação da Câmara, onde às 10h17, né, de ontem, ele faz aqui uma cobrança. Diz assim: o sindicato vai convocar a categoria para se fazer presente amanhã na audiência? Amanhã na audiência? É necessário que todos se façam presentes. Às 10h52 nós publicamos, está aqui, ó, que vocês receberam aí, a convocação especial. E aí, quando foi por volta das 11h45, mais ou menos, nós somos surpreendidos com um ofício enviado pelo presidente da Câmara, convocando, que estou vendo uma cópia aqui com o Leandro, né? Convocando os sindicatos para a audiência pública no dia 23, às 10 horas. Ora, eu quero me questionar, e eu sou de uma entidade coletiva, como a NEA é, como o Roberto é, onde se o colegiado de líderes, né, as pessoas que estão ali, que compõem aquela entidade, tomaram a decisão coletiva, por maioria, e diga-se de passagem, por unanimidade, não teve voto contrário, por que é que o presidente vai mudar, sem dialogar, sem conversar com ninguém, mesmo tendo sido convidado por essas representatividades. Está aqui o ofício que foi encaminhado, assinado por todas as representatividades, pedindo reunião para a gente discutir essa questão. Aí, ao invés de se reunir, de conversar, de dialogar, monocraticamente, ferindo a democracia, ferindo a decisão tomada pelos colegas, o presidente convoca essa situação que, para nós nos reunimos ontem à tarde, os sindicatos, e tomamos uma decisão. Para nós, essa convocação feita pelo presidente não tem validade para os sindicatos. Então, para nós, a audiência pública aconteceu hoje, às 9 da manhã, está registrado, tá os vídeos aí da internet, tá as listas de frequência, né? Então, aconteceu hoje. O evento que vai acontecer segunda-feira é uma audiência que o presidente convocou monocraticamente por uma decisão privativa individual dele, ignorando a convocação feita pelo coletivo de vereadores naquela casa, que somavam 12 vereadores. E quem esteve presente e quem viu os vídeos sabe que nós estamos com a razão.
Bom, 1h26, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes, o presidente do Conselho Administrativo do IPCF, Roberto Tovaz, e Gilcineia Alves da Silva, que é delegada sindical do Sindax e coordenadora do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde de Campo Formoso. E Leandro Daniel também participando do bate-papo com a pergunta do ouvinte. Leandro.
Boa tarde a todos que estão presentes. Só reforçar no que o presidente do CIS, Maurício, vem falando, abordando, em relação à manifestação de hoje, que foi, nesse caso, considerada uma audiência pública. Quando vocês receberam, os três sindicatos, receberam ontem esse ofício, houve essa devolutiva, mas não haveria como manter esse contato com a presidência da Câmara para fazer esse ajuste? E outro questionamento é, depois da manifestação de hoje, já dá para perceber que surtiu algum efeito? Como será daqui para frente, já que o projeto será votado, está em apreciação de fato, mas também há essa audiência já confirmada pela presidência da Câmara para a próxima segunda-feira?
Olha, Leandro, a audiência pública, ela tem o poder de trazer, né, os esclarecimentos e mostrar para a população de que trata o projeto, né? A grande necessidade das representações se fizerem, né, mostrarem a sua força, mostrarem a sua presença lá, é que a gente está preocupado não com o primeiro passo da proposta, porque o primeiro passo da proposta estabelece idades mínimas, né? A única coisa que faz é estabelecer idades mínimas, diga-se de passagem, menores do que as idades mínimas do estado da Bahia, né? Ficou aqui 60 anos de idade para mulheres e 63 homens. Para quem vai entrar no serviço público a partir da aprovação disso daqui, né? Mas a grande preocupação dos sindicatos hoje é a transição. E a audiência pública seria necessário para a gente chegar lá, já nessa audiência pública, que vai discutir esse primeiro passo e dizer assim: nós queremos regras de transição mais justas, melhores, que se adequem melhor aos nossos casos e que não sejam regras de transição, como a gente está vendo em alguns estados e municípios, que pioram sobremaneira a condição de vida dos servidores que já são nativa. Porque nós não seremos atingidos por isso que vai ser provavelmente aprovado na segunda-feira. Quem será atingido é quem entrar de agora por diante. A grande necessidade, né, é porque o parágrafo único da proposta estabelece, sim, deverão ser propostas normas de transição para garantir aos atuais servidores condições diferenciadas. Então, para a gente, que já está na caminhada, a gente precisa que respeitem nossas situações. Então, não há grande possibilidade de alteração do texto. Eu acho que o texto que vai é esse mesmo, acredito até que não possa ser emendado devido ao regime de urgência que foi aprovado e também à dispensa de pareceres, mas nos preocupa sobremaneira a atitude tomada lá pelo Legislativo, porque de repente se atropela uma decisão coletiva para de repente, em relação à audiência pública, a gente se pergunta, será se terça-feira isso aqui vai ser votado? Porque qual é a grande pressa? Eu vi até um comentário aí, a gente é vítima de muitos comentários, de muitas acusações nas redes sociais, e eu vi um comentário que dizia assim: por que a pressa? E eu digo porque é a pressa. O município de Campo Formoso só pode aderir ao parcelamento excepcional estabelecido pela Emenda Constitucional 113, que qualquer um pode ler aí na internet, o prazo é até 20 de junho. Se o município não cumprir todos os pré-requisitos para fazer esse parcelamento, né, ele perde a oportunidade, e aí, como eu estou dizendo, outra só daqui a 4 anos. E aí, multiplique aí por juros compostos a dívida que nós temos. Então, há essa necessidade, certo? E a gente queria levar a nossa mensagem com relação a essas novas regras e também dizer para os vereadores que, apesar de todo o sofrimento que essa medida vai causar, os três sindicatos juntos, na Assembleia de segunda-feira de 16, tomaram a decisão dolorosa, porém, né, que está exposta aqui na nossa carta de intenções, também protocolada no dia de hoje, né, que eu vou deixar uma cópia aqui para vocês, essa questão dolorosa que nós temos aí, né, que nós dizemos assim, olha...
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com Roberto Novaes, presidente do Conselho de Administração do IPCF, Instituto de Previdência de Campo Formoso, Maurício Hermógenes, presidente do SISI, Sindicato dos Servidores em Educação do município, e Gilcinei Alves da Silva, que é delegada sindical do SINDAC, Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde. Antes de ir para o bloco comercial, Maurício chamava atenção, Roberto, um trecho da carta que foi feita em conjunto entre o SINDAC, SISI, SINDICEP e também os servidores. E eu aproveitar, além de pedir para você fazer a leitura desse trecho que ele falou, te pedir para dizer quais são os próximos passos daqui por diante, diante de tudo aquilo que nós já discutimos e que vocês pontuaram aqui.
Marconi, os próximos passos da gente, na verdade a gente agora vai observar, né, esse projeto de lei para ser aprovado. Tomara que seja aprovado, justamente como o Maurício falou, para a gente tentar pelo menos minimizar os danos, para que ocorram de uma forma, digamos assim, menos dolorosa. É, Maurício, o remédio vai ser amargo, mas infelizmente vai ter que ser para todos. Veio de cima para baixo, a gente sabe, o governo federal já fez, os estados todos já fizeram e agora os municípios também terão que se adequar. Em relação ao IPCF, antes de eu ler aqui um trecho aqui da carta de intenção, assim, a gente sabe que a nossa situação hoje, vamos lá, a situação hoje é confiável? Sim. A situação hoje é boa? Mais ou menos. Nós sabemos que o dinheiro que nós temos hoje, nós temos uma parte que não é vultuosa, seria para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica não. Não dá para cobrir, não dá para pagar todos os funcionários que daqui a uns dias irão se aposentar. A gente sabe que para isso é necessário que aconteça tenha um concurso público, para que novos ingressantes venham a participar também, para que esse valor seja arrecadado, seja maior, que o repasse patronal seja feito mês a mês, que, diga-se de passagem, está sendo efetuado mês a mês. O repasse também dos servidores, até para que não caracterize uma impropriação indébita, ele também tem que ser efetuado mês a mês. E o parcelamento também do FPM, como o Maurício bem frisou, é importantíssimo que isso seja feito, justamente para que diminuam, principalmente o cálculo atuarial, para o déficit financeiro ser bem menor. E, como ele bem frisou, esse momento está acontecendo até junho, meados de junho, de 20 a 30, é o final. Se não fizer, a gente não vai poder parcelar, só em 60 meses, e a Prefeitura já falou em inúmeras vezes que não tem condição de pagar esse valor em 60 vezes, que vai ficar inviável financeiramente para ela poder arcar com a parcela mensal do patronal, ainda mais esse valor que vai ser pago, no caso, parcelado. Em relação à carta de intenções, que nós protocolamos hoje lá na Câmara de Vereadores, eu queria só ler só um pequeno trecho aqui, só para que deixe aqui todos a par da situação. Onde diz assim: nós, representantes das entidades que sempre estiveram à frente de conquistas, manutenções e defesas dos direitos das categorias, com imenso pesar, referendamos a aprovação da proposta de emenda à lei orgânica número 001 de 2022, proposta pelo Legislativo. Essa emenda foi a que foi, não foi aprovada, né, quando foi logo iniciada na Câmara de Vereadores, onde o regimento interno diria que tinha que ter pelo menos 2/3 dos votos, e não obtivemos isso aí. Mas nós, enquanto entidades representativas, nós já referendamos que, mesmo que o remédio seja amargo, com imenso pesar, que nós aprovamos sim, pretendemos que seja aprovada essa lei para a mudança dessa emenda à lei orgânica.
Bom, Marconi tem uma pergunta, Marconi.
Com essa mudança, presidente Maurício, altera algo, independentemente das discussões, é mais apenas uma protelação para as discussões, ou o senhor acha que pode ganhar tempo para amadurecer mais ideias? O que pode mudar ou apenas é uma questão de tempo essa mudança?
Olha, o objetivo principal que nós estamos vendo aí por parte do município é fazer o parcelamento. Para ele fazer esse parcelamento, qualquer um que lê a portaria 360, qualquer um que lê a própria emenda constitucional 113, vai ver quais são os pré-requisitos que o município precisa cumprir. Esse é um deles. Ele já cumpriu alguns, tem outros que precisa ajustar, fez a previdência complementar recentemente, aumentou a alíquota lá atrás, ou seja, o pacote de maldades ele tem que ser completo, né, para que o município tenha direito aí ao parcelamento. E o prazo está se avizinhando, é 30 de junho. Então, o objetivo principal do município é fazer esse parcelamento. E, por trás disso, obviamente, que ninguém é cego de saber que há uma pretensão por parte do município de conseguir a CRP, né, que é o CPF do município, muito provavelmente para trazer obras aí para o município, já que nós temos aí um deputado totalmente ligado ao governo federal, que pode apresentar emendas aí, as quais o município poderá acessar com a CRP em mãos. Não sei qual é o impacto disso na decisão de cada vereador. Mas,
senhor, sobre o efeito da audiência que poderia ser realizada hoje, mas que também poderá acontecer na segunda-feira, o efeito com relação aos questionamentos, à discussão, à questão de dias e à mudança.
Certo. Olha, a audiência pública, ela não terá, nesse momento do trâmite, ela não terá um poder muito grande de fazer alterações no texto, como eu já disse. O que a audiência pública pode é nos dar a oportunidade de dizer ao Legislativo e principalmente ao Executivo, principalmente nós que estamos na ativa, o que é que a gente pensa enquanto regras de transição. Porque o que vai ser aprovado, o que eu espero que seja aprovado terça-feira, é as idades mínimas para quem vai entrar ainda. Quem está na ativa não vai ser impactado nesse momento, porque estabelece que uma lei complementar posterior é quem vai estabelecer as regras de transição. Mas é de grande valia, de grande importância que os servidores estejam em audiência pública para, né, levar essa mensagem e dizer o que é que pensam em termos do que se pretende fazer com a nossa vida, que já estamos na caminhada, né? E aí eu tenho aqui, ó, mais um ofício que foi enviado no dia 4 de abril, que lá em 4 de abril a gente já pediu audiência pública para discutir essa questão. Então, assim, a gente vê com um certo temor uma atitude totalmente autoritária que vê isso daí. E nos preocupa, é claro que isso é inimaginável, nos preocupa que de repente o presidente tire de pauta a discussão para terça-feira, que de repente o presidente resolva não respeitar o regime de urgência ou a dispensa de pareceres, que foi aprovado também no dia 17. Nossa preocupação é essa. Então, por isso, desde já, eu já convido as categorias a estarem presentes na sessão de terça-feira, porque a gente, com imenso pesar, como diz ali, com imenso pesar, infelizmente, a gente precisa que isso seja aprovado para abrir uma discussão onde a gente vai fazer um enfrentamento para dizer assim, as regras de transição nós queremos essas que são menos danosas para a gente. Porque dizer que tem coisa boa aí nesse pacote, não tem coisa boa, só tem maldade.
1h48, olha, nós chegamos ao tempo aqui, já estouramos o nosso tempo, então nós chegamos ao final da nossa entrevista de hoje. Agradecer aqui o Maurício Hermógenes, presidente do CISE, Sindicato dos Servidores da Educação, a Gilcinei Alves da Silva, que é a delegada sindical do Sindax, o Roberto Novaes, presidente do Conselho Administrativo do IPCF. Muito obrigado a vocês pela presença conosco aqui hoje no Jornal 98 Notícias. Eu vou pedir então a Gilcinei, que foi quem menos falou, para fechar então a nossa entrevista. Eu pedi licença aos senhores aqui e ela vai fechar agradecendo em nome de todos os demais. Muito obrigado então pela presença de vocês.
Mais uma vez aqui, gente, eu quero agradecer a todos, né, a nós sindicatos, todos os servidores, a equipe da FM 98 e a população que tem nos ouvidos. Obrigada e em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo.
Ok, nós agradecemos.
uma justificativa, porque ela me pediu e eu acabei esquecendo aí no calor do momento, justificar a ausência da presidente do Sindax, nossa amiga Marivalda, teve com a gente lá no do Sindicep, né? Teve com a gente lá no movimento hoje, lá na audiência pública hoje, mas ela é moradora de Antônio Gonçalves, ainda tem muitas sequelas da Covid e aí tem uma dificuldadezinha, pediu compreensão dos seus associados e também do público em geral por não estar presente aqui, mas está junto conosco nessa luta. Muito obrigado.
Ok.